981453631. Dani Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @ Dani Cakes e Els.
O quadro da pandemia tem se agravado. Fique atento às medidas de restrição que estão em vigor em Uruçuca e evite o aumento do contágio do coronavírus em nossa cidade. A realização de eventos está proibida. O toque de recolher limita a circulação de pessoas nas vias públicas entre 8 horas da noite e 5 da manhã. Mantenha o uso de máscaras e o distanciamento social. Higienize bem as mãos com água e sabão ou álcool. A proteção deve continuar. Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Lave sempre as mãos com sabão e água em abundância regularmente. Se possível, use também álcool gel. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Estamos juntos.
Sempre juntos.
Venha de nota ENEM ou vestibular também, com 60% de bolsa garantida na rede UniFTC. E sua nota ENEM a partir de 2010 está valendo. Não tem nota? Faça o vestibular com bolsa do mesmo jeito. Tá esperando a nota ENEM que ainda vai sair? A gente ajusta a bolsa em até 100% de acordo com sua pontuação. E as três primeiras mensalidades só R$ 49,90, exceto medicina. Veja a
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de março, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, iniciando a semana. E, claro, você participa aí através do nosso WhatsApp, por mensagens escritas, 988-29-1029. E logo mais, vamos liberar o telefone 3675-2000. Daqui a pouquinho também tem o Coutinho Neto com muitas informações do setor policial, Kátia.
Exatamente. Então, fique conosco para ficar bem informado. Além do repórter Coutinho Neto, vamos ter entrevistas no programa. Hoje, o deputado Pedro Tavares, né, deputado estadual pelo Democratas, vai falar nesse programa. Um assunto que interessa aí aos ilhéenses, é o transporte coletivo da cidade, nesse imbróglio aí, né, gente? Por falar nisso, tem inclusive empresa de ônibus que não está rodando hoje, né? Vamos tentar colocar aí alguém no ar aí para a gente falar sobre isso também. O que está ocorrendo nessa cidade, minha gente? Muitas informações para os nossos ouvintes. Vamos fazer o possível também para abrir o espaço aqui para a participação do ouvinte ao vivo. Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 22 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Internet. Pois bem, vamos às manchetes de alguns dos principais jornais do país. Jornal à Tarde de Salvador. Ministério libera uso de reservas para segunda dose. É contestada por algumas secretarias estaduais, inclusive a CESAB. Jornal Dia de Teresina. Fila de espera pode chegar a 200 pessoas.
Vamos de Jornal Meio Norte, Teresina. Kit intubação, Piauí, medicamentos acabam em 20 dias. Isso é preocupante. Olha, já existe a informação, Marcos Bezerra, que a Bahia pode, infelizmente, entrar em colapso mesmo. E a informação que eu tenho aqui é muito séria, fonte segura, tá? Que diz isso. Que a Bahia está numa situação delicada, tá? Pode se entrar em colapso essa semana, inclusive ter falta de oxigênio. Nossa. Então, se eu estiver errada, né? Se a fonte estiver errada, pode contestar CESAB. Fique à vontade, mas a fonte aqui, lá de Salvador, é segura. Que, infelizmente, a situação é delicada essa semana na Bahia e pode ficar até sem oxigênio. Então, o que a gente quer com isso? Fazer um alerta, pelo amor de Deus, se cuidem, evitem se contaminar com o Covid-19.
Bem, em relação a essa manchete do Jornal Meio Norte de Teresina, a questão do kit intubação, a falta, não é só no Piauí, não.
Exatamente.
Jornal Folha de Pernambuco, cenas de desrespeito. Jornal Comércio de Recife, coronavírus. Todo o estoque de vacinas para aplicar primeira dose.
Jornal Diário de Pernambuco também, né? Governo do Estado anuncia socorro aos bares e restaurantes. No caso, é lá no Estado, né, gente? Porque até então a gente não ouviu, assim, um geral, né, Marcos? É. De socorro financeiro aí a esses segmentos, né? Bares e restaurantes. E o que muita gente desse segmento se questionam, né? Que como é que fica a situação deles? Fechados, né? Quase não abre, só funcionando delivery, não estão dando conta de pagar os impostos.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, taxa de isolamento está em 49%.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, economia rural no Rio Grande do Norte perdeu 5 bilhões em 7 anos de seca.
O estado do Maranhão de São Luís, um ano depois, 5.640 vidas perdidas para a Covid-19 no Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió, agravamento da seca. Deputados cobram água e condenam obras faraônicas do governo no sertão.
Folha de São Paulo, maioria acha Lula culpado. Candidatura divide eleitor.
Eu estava vendo essa pesquisa, né? A maioria aí dos brasileiros acha que Lula é culpado sim, não concordam com a anulação, né? Das condenações do Lula por parte do ministro Fachin. Coisas de Brasil. Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Empresários se unem em ofensiva por renda básica com reformas.
Jornal Agora de São Paulo. Saiba declarar atrasados do INSS no imposto de renda.
Jornal Globo do Rio. Rio terá feriado de 10 dias para conter avanço da pandemia de Covid-19.
Com relação à Bahia, o governador disse que vai estudar, vai se reunir para ver se antecipa feriados, hein, cara?
Exatamente, né? Talvez vá suspender aí geral ônibus, né, no feriado. Tá uma situação...
As linhas intermunicipais, se não me engano, já foram suspensas hoje, ele declarou.
Exatamente. A gente vai falar aqui hoje ainda como é que fica aí, o que funciona, o que não funciona, o que pode, o que não pode, né? Então aguarde aí.
Jornal Dia do Rio, Covid. Rio terá feriado prolongado para conter avanço da doença.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Novo secretário admite situação crítica em Minas.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal. Todo estoque de vacina será usado para a primeira dose.
Zero Hora, de Porto Alegre. Com aval da Justiça, flexibilização de bandeiras e gestão voltam a valer no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo, de Porto Alegre, portas do comércio abrem depois da congestão ser confirmada pela Justiça, a congestão, melhor dizendo.
E Correio Popular de Campinas, São Paulo, Hospital da PUC, Campinas, em participação em vacina desenvolvida pela Johnson. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente vai agilizar aqui, gente, porque temos muitas informações para vocês, entrevistas, tá? Então, a gente vai agilizar aqui bastante esse início aqui. Vamos divulgar logo aqui o boletim da Covid, né, de Ilhéus e Itabuna, saíram ontem, dia 21 de março. O Dilhéus informa que desde o início da pandemia são 14.132 casos de Covid, deste total 13.550 curados. Ilhéus tem 228 casos ativos, tá? Infelizmente, Ilhéus agora tem 354 óbitos, um aumento, né, gente, absurdo nos últimos dias. Ilhéus tem 80 leitos de UTI Covid. Desses 80, segundo o boletim, 78 estão ocupados, ou seja, pelo boletim ainda tem leitos disponíveis, né, gente? Pelo menos dois, né? Espero que continue. Ou que já tenha liberado mais, claro, com curados, né? De preferência, claro, sempre.
É,
aí a gente aproveita para trazer, Marcos, tem um detalhe aqui no boletim que informa assim, ó. Dos pacientes em UTI. 27 pacientes internados em UTI em Ilhéus são moradores de Ilhéus. 51 pacientes que estão nos leitos de UTI são de outros municípios. Então é o que a gente sempre lembra, Ilhéus, assim como Itabuna, recebem pessoas de toda a região. E acho que se for o caso de outras regiões também, né, Marcos? Porque
isso.
Não se pode negar leitos aí para ninguém. Não pode, né, gente? Seria um crime.
A gente vê um remanejamento até entre estados com relação a leitos de UTI.
Exato, exato. Aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, também saiu ontem, informa que desde o início da pandemia são 25.712 casos de Covid, deste total 24.578 curados, infelizmente 460 óbitos, há quem diga, já que essa semana, infelizmente, o número aumente, né, no boletim, porque já tem registrados mortes lá no município, esses últimos dias, infelizmente, vamos aguardar. Lá tem 674 casos ativos de Covid. 29 pessoas em leitos de UTI, não tem nenhum disponível. Zero leito de UTI. 27 em internamentos clínicos e 24 leitos disponíveis lá no município de Itabuna. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Rapidamente, vamos falar de vacinação, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, tá? Ampliou aí a faixa etária para vacinação contra a Covid-19, então hoje começou pela manhã e amanhã também vai ter. Idosos a partir de 70 anos aí então vão poder receber a primeira dose da vacina, tá? Idosos a partir de 70 anos. 70, não troque, viu? 70 anos. O serviço será ofertado sempre de 8 da manhã às 3 da tarde nos seguintes locais em Ilhéus. Unidades do CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, então, na região norte, na região sul, no bairro Vilela, região oeste e também em Olivença, tá? E na Cruzada do Bem, próximo ao ginásio de esportes Herval Soledade. Então, você que mora aqui no Bloco da Vitória, pode ir ali no CRAS, você que mora aqui perto, a partir de 70 anos, tem que levar o CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, as doses serão aplicadas até que o estoque da vacina seja esgotado. Portanto, o serviço será interrompido quando chegar ao limite de vacinas disponíveis. À medida que novas doses forem entregues, um novo cronograma será divulgado. Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção vão continuar sendo vacinados em casa. Então, lembra que tem comunidade aí precisando, viu? O serviço requer aí um tempo maior, visto que é deslocamento da equipe. Contudo, a secretaria esclarece que as doses para os grupos prioritários estão garantidas. É o que diz aí a informação vinda da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus. Por falar nisso, aproveitar e falar de vacinação em Uruçuca. Atenção também, idosos, a partir de 70 anos em Uruçuca. Começou a partir de hoje também a vacinação no município de Uruçuca para idosos a partir de 70 anos. Então, já procura aí o posto mais próximo, né, no município de Uruçuca, para você tomar essa vacina, tá bom, idoso? aproveite essa oportunidade, viu? Porque eu já estou doida que chegue na minha faixa etária. Não é não, Marcos?
É, tomara que não demore.
Vai demorar, porque Marcos é primeiro que eu, ainda vai demorar um pouquinho, imagina. Mas as coisas vão agilizar aí, em nome de Jesus.
Vamos nos cuidando.
Vamos, com certeza. E tomou a vacina, se cuidem, tá? Continua, porque eu estou ouvindo gente aí achando que pode tomar vacina e ficar à vontade. Não é assim, não. Não tem vacina 100%, tá certo? É. Pois é. E aí, pois é, a gente queria saber exatamente quantas doses são por conta dessa aglomeração, né? E para ninguém dar a viagem perdida. Já estão questionando aqui. Eu também quero saber, viu, Eleus? Mas, enfim, vamos assinar esse povo. Olha, rapidamente, trazendo aqui informações para vocês. A prefeitura bloqueia trecho da Princesa Isabel e libera cinquentenário. Isso é em Itabuna, gente. Então, a partir de hoje, o trânsito e o estacionamento de veículos estarão liberados na Avenida Cinquentenário, centro de Itabuna. Os gradis instalados ao longo da avenida começam a ser removidos, começaram desde ontem à noite, tá? Na Princesa Isabel e ruas de acesso à Praça da Feira de São Caetano serão interditados pelo município para o trânsito de veículos. Os trechos da Princesa Isabel com bloqueio serão aqueles onde há aglomerações em estabelecimentos comerciais, tá? Em relação à Zona Azul, o secretário ainda antecipou que o município está concluindo aí o anteprojeto de lei da Zona Azul, que é o estacionamento rotativo, para que seja enviado à Câmara de Vereadores. Estamos propondo algumas alterações em pontos da lei, o que pode nos auxiliar na fiscalização e organização das áreas de estacionamento no centro da cidade, disse aí o secretário, né, da Sutran, no caso, Thales Silva, né? Então, tá aí, a gente, muitas novidades em Itabuna, né? Mudanças no trânsito, no caso. E a Zona Azul, ela acho que ela divide opiniões, né? Enfim. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Após o repórter Coutinho, a gente vai ter uma entrevista aí falando dessa questão dos ônibus, né? Da empresa São Miguel, que não estão rodando em Ilhéus. O que está ocorrendo? Qual é a situação mesmo? A gente vai falar sobre isso já com quem trabalha na própria empresa, né? Então, já. Mas antes, o nosso repórter. Então, hoje ainda vamos também trazer informações, o que funciona, né, gente? O que pode, o que não pode. As medidas restritivas na Bahia, né? Porque algumas coisas mudaram. Por exemplo, toque de recolher antecipado para as 18 horas. Então, a gente vai trazer essas informações aí para os nossos ouvintes. Também vamos ter entrevista. Ah, tá dando caixa? Ô, Coutinho Neto, seu celular tá dando caixa postal. Dá uma movimentada aí para ver. Senão, a gente vai ter que adiantar a entrevista da moça aí, viu, a Cauana? Se não conseguir Coutinho, pode colocar. É. Pega com o Renato aí o contato. Coutinho tá aguardando a ligação. Coutinho, o problema é o sinal mesmo do celular, né?
Procura um lugar melhor, Coutinho.
Ele é, eu não vou te falar, é um desse serviço de gramado. É Coelba. É sinal para celular, misericórdia, só Jesus na causa aqui.
Vou aproveitar, Kátia, e mandar um alô para quem está pela fanpage, né? Ana Lúcia Pereira manda boa tarde, Kátia, Marcos, manda beijos para mim e para minha filha Lohana, aqui na Rua da Horta, em Ilhéus.
Beijão para vocês. Coutinho já está na linha.
Givanei Santos também mandando boa tarde aí, a Jacira Jesus também.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, pessoal que está aí na fanpage, obrigada, acompanhando e assistindo a gente, né? Repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Bom início de semana.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Um excelente início a toda semana. Para você também, Marcos Bezerra. Boa tarde. Ótima segunda-feira. Ótimo início de semana.
Para todos nós, Coutinho. Um abraço.
Um abraço, Marcos. Muito obrigado. Assim também como você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aqui na sua Gabriela FM, você vai embarcar comigo agora, a nossa viatura da 102,9, com muitas notícias de polícia. Um abraço para o amigo Rubão, aí no Banco da Vitória, ouvinte assídua, aqui no Jornal do Meio-Dia, sempre sintonizado em Kátia Gomes e também Marcos Bezerra. Acompanhe comigo, Rubão, o que foi notícia de polícia. Olha, muitas ocorrências, tempo curto, mas realmente vamos trazer aqui algumas informações dessa segunda-feira do que ocorreu nas delegacias de polícia nos últimos dias e nas últimas horas. Vamos começar então informando de um acidente que aconteceu na noite do último sábado, onde equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar retirar um homem que estava preso nas ferragens após um acidente veicular no quilômetro 6 da rodovia Léo de Uruçuca. Após a retirada do homem, ele foi levado para uma unidade de saúde por equipes do SAMU 192. No próprio veículo, outras três vítimas, um adulto e duas crianças que não ficaram presas nas ferragens, também foram socorridas. As crianças foram encaminhadas para a unidade de saúde por equipes do Corpo de Bombeiros. Já o adulto, uma mulher, no caso, ela foi atendida pelo SAMU, não se sabe a causa ainda do acidente. E até o momento, não sabemos o estado de saúde das vítimas deste acidente ocorrido no último sábado. Na manhã de sábado também, uma guarnição da Petro 70 apoiou prepostos da Polícia Civil do estado de Vitória, do estado do Espírito Santo, da cidade de Vitória, cumprindo o mandado de prisão preventiva em desfavor de Zezito Pereira da Silva Filho, conhecido como Zezito, 41 anos de idade, que cometeu o homicídio com requinte de crueldade contra a própria esposa, Jaciara da Silva de Moura, de 32 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil de Vitória, no Espírito Santo, a técnica de enfermagem foi assassinada com 33 golpes de faca na madrugada do dia 15 de março, no interior da residência do casal. Após o crime, o Zezito fugiu. O acusado foi preso escondido no bairro do Banco da Vitória, aqui em Ilhéus, e apresentado no plantão da 7ª Ecofin. Aqui em nossa região, a região permanece violenta. Duas cidades tiveram fatos preocupantes em relação à violência. Em primeiro lugar, em Aurelino Leal, um homem que não teve identidade revelada, ele foi esfaqueado várias vezes. Não se sabe a motivação, nem que praticou o atentado. Também, no município de Ibicuí, um homem também sem identidade revelada foi baleado com diversos tiros de pistola. Os atiradores estavam de moto, não se sabe ainda também a motivação da tentativa. As duas vítimas foram socorridas ao hospital de base em Itabuna. Em Vitória da Conquista, uma mulher identificada como Sandra, de aproximadamente 30 anos de idade, ela foi executada com dois tiros na cabeça na noite de ontem, domingo. O crime foi registrado no bairro das Pedrinhas. Segundo informações, três homens em um carro prata se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. Ela morreu no local. A polícia acabou de confirmar que os três homens, que ainda não tiveram identidade revelada, já foram detidos na própria madrugada desta segunda-feira. Inclusive, eles estavam a bordo de um veículo de uma prestadora de serviço particular, no caso, um carro de Uber. Eles estavam ainda a bordo, armados, e praticaram este crime violento. Os corpos de dois homens foram encontrados na manhã do último sábado na zona rural de Iguaí, também aqui em nossa região. A Polícia Militar acredita que as vítimas tenham sido mortas durante a madrugada. Os mortos apresentavam sinais de perfurações e estavam com os crânios esmagados. Após a perícia do BPT, os corpos foram encaminhados para o IML de Itapetinga, onde passarão por necrópsia. Também a polícia investiga a autoria e a motivação deste triplo homicídio acontecido, esse duplo homicídio acontecido na região lá de Itapetinga. Olha, aconteceu um acidente agora há pouco na BR-415, onde um motociclista no Banco da Vitória acabou colidindo com um veículo. Ele foi prontamente atendido e encaminhado até o Hospital Regional Costa do Cacau por ambulância do SAMU. O estado dele é grave, mas não temos ainda a identificação deste motociclista que sofreu agora há pouco este acidente na BR-415. Voltaremos daqui a pouco aqui a bordo da sua viatura, da 102,9, com novas notícias de polícia. Eu repito, muitas ocorrências. Você não vai perder nada, porque aqui no Jornal do Meio-Dia você tem informação que precisa. A hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo. Você retorna ainda hoje. E sua mamãe chegou bem de viagem? Tudo ok, né?
Chegou, Kátia.
Um abraço para ela aí.
Está aqui cá, acompanhando também, já almoçando, pegando a boia, ouvindo aqui o Jornal do Meio-Dia, dona Miraci Coutinho.
Não precisava falar essa parte, que aí me lembra de comida, né? Fica me lembrando, não pode.
Te manda um beijo, viu, Kátia?
Beijo pra ela, pra toda a sua família. Mandar um beijo pra Carmen, que está de plantão, né, Carmen? Lá no stand do Horizon, vendendo imóvel. Essa Carmen tá demais. Um dia eu ganho na Mega Sena para comprar uns imóveis com tu. 12 horas e 29 minutos. A Cauana, que trabalha aqui conosco, a moça que administra ali os telefones, né, dona Cauana? Pode acionar, viu, a entrevistada aí. A gente vai falar sobre essa situação aqui em Ilhéus, gente. Funcionários da empresa São Miguel, transporte urbano, né, transporte coletivo, anuncia essa paralisação iniciando hoje. Eles dizem o seguinte: viemos informar que na segunda-feira, dia 22, não haverá ônibus da empresa São Miguel circulando na cidade devido à falta de pagamento de parte dos funcionários da empresa. Desde já agradecemos sua compreensão, tá? Então a gente tem um pessoal aí que quer falar. E aí a Cauana já está tentando colocar no ar, porque a gente pode falar com eles aqui uns minutinhos antes de ir para o intervalo, porque após o intervalo vamos ter outra entrevista que também tem a ver com essa questão do transporte aí. Se tiver ok, viu, a Cauana, pode colocar a cobradora, né, da empresa de ônibus aí, que querem... Porque o que chegou até a gente é que os funcionários decidiram, né? Não foi uma coisa, acho que em comum acordo com o sindicato, não sei, mas aí a gente vai ouvir deles e saber a realidade. Tá? Então a gente está aqui para ouvir todo mundo. Então vamos saber aí a situação, porque tem muita gente aí sem entender, inclusive reclamando, viu, Marcos? Que como ele é, já não tem 100% da frota rodando. E aí hoje o dia de preço para os idosos aí pegar os ônibus para ir vacinar. Muitos precisam. Aí é com ônibus a menos. É uma situação complicada. A gente também não pode criticar aí os funcionários que resolveram parar. Eles é quem sabe da situação deles. Estão dizendo que não receberam. Eu acho que em Ilhéus está faltando... muito planejamento, organização.
Verdade.
É uma situação delicada, né, Marcos?
Porque na pandemia deveria se planejar para ter mais opções de transporte público.
Sim.
Para que os veículos não andassem lotados.
Como a gente vê diariamente. Então, enquanto a Cauana dá o ok, vamos agilizando, vamos no intervalo comercial. Ok? Pronto. Obrigada, Cauana. É a Tatiana, não é isso, a Cauana, que está na linha? É? Pronto. Então, vamos falar com ela a partir de agora. A Tatiana, ela é cobradora, né? Trabalha na empresa São Miguel e vai falar conosco sobre essa questão. Boa tarde, Tatiana. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. E eu já te pergunto, né? É por isso mesmo que vocês pararam? Estão sem receber salários? Qual é a real situação, Tatiana?
Boa tarde. Sim, é por isso mesmo que fizemos essa paralisação, pouco, né? Porque já tem quase 2 meses a gente sem receber o salário. Conversamos com o gerente da empresa aqui, ele falou que iria pagar o nosso salário dia 19 e não pagou o nosso salário. A gente até conseguimos outros trabalhos, mas a gente não pode trabalhar porque estamos com a nossa carteira assinada, entendeu? Daqui da empresa.
Uhum.
E a gente marcamos uma reunião com eles há uns dias atrás, eles marcou com a gente. E a reunião aconteceu, era às 14 horas, ele chegou quase às 16. Uhum. E a gente falou para ele, né, porque ele tinha demorado e marcou a reunião às 14 horas e chegou quase às 16. Ele virou para a gente e falou que a gente tinha que esperar ele, que a gente tinha compromisso com a empresa. A uhum. gente estava à disposição da empresa,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Ele agora disse que ia pagar a gente dia 20 e virou pra gente aqui agora, desde 4 horas da manhã que a gente está aqui. E ele falou que era pra gente procurar justiça para receber o nosso salário, uma coisa que é direito nosso.
Nossa senhora. Aí eu lhe pergunto, Tatiana, então toda a frota da São Miguel não está na rua?
Não, tá todas aqui paradas.
Então,
e vai continuar parada, porque a gente só vai liberar quando ele fazer o nosso pagamento.
Enquanto isso, poucos ônibus rodando na cidade, né? Gerando mais Sim. aglomeração, né, Tatiana?
É, só o da Via Metro.
Uhum.
E vai continuar assim, porque quando ele não pagar, se for 1 mês, 2 meses, 15 dias, a gente vamos ficar na porta.
Entendo.
E não vamos deixar sair.
Uhum. O sindicato procurou vocês para tentar ajudar a resolver essa questão?
Inclusive, o sindicato não deu assistência nenhuma para a gente.
Nossa.
A gente estamos aqui... entendeu? Cada um por si. Porque ele não deu nenhum retorno pra gente, não viemos aqui dar um apoio, não viemos fazer nada.
Uhum.
Então, estamos nós aqui, todo mundo junto, entendeu?
Uhum.
E ele nem aqui apareceu.
O representante dos sindicatos rodoviários de Ilhéus. Não apareceu ainda.
Não, então no auxílio de um advogado que a gente viemos contratar, entendeu? Para dar uma força pra gente aqui, porque, doutor Mesac, porque ele, o sindicato, não compareceu e a gente estamos aqui, graças a Deus, unidos, né?
Entendi.
Cada um por si. E ele falou, chegou aqui, ele negou entrevista, entrou lá pra dentro, não quis botar a cara pra cá fora. Negou, falou que não disse que não ia pagar o nosso salário dia 20, não, que ele disse que ia ver se ia pagar, mas ele confirmou com a gente que iria pagar dia 19 o salário da gente. Agora, só que é a pior coisa, um homem sem palavra, principalmente um diretor de uma empresa. Assim, entendi. Um gerente, né? Porque uhum. Ele não teve palavra pra gente.
Entendi. Tá bom então, Tatiana, qualquer novidade, por favor, passa pra gente pra divulgarmos aqui, porque é de interesse, né, da população.
Isso. E a gente vai continuar a avisar a população, né, que enquanto o dinheiro da gente não cair na conta, a gente não vai liberar ônibus nenhum.
Entendi. Tá certo, Tatiana, um abraço pra você aí, boa sorte.
Estamos nossas contas aqui atrasadas, água, luz, aluguel...
Entendo. Um abraço então para todos aí, tá? Para a categoria. A gente deseja boa sorte mesmo para vocês, que dê tudo certo. Muito obrigada.
Obrigada, agradeço a vocês aí pela atenção.
Qualquer novidade, gente, a gente volta a falar sim com os funcionários aí, né? O representante dos funcionários da empresa de ônibus coletivo São Miguel. Não, ela deixou bem claro, né? 2 meses sem salário. Nada de previsão até então. A gente também abre espaço para os sindicatos rodoviários, tá? Caso queira falar aqui no programa sobre o assunto, porque ela disse que o sindicato não está representando
não
aí,
compareceu.
Né? Não compareceu para representar a categoria. É uma situação delicada. Vamos a um rápido intervalo. Na volta temos mais entrevistas e muitas informações.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 42 minutos, como eu prometi, o nosso entrevistado já está na linha, é o deputado estadual pelo Democratas, o Pedro Tavares. Ele vai conversar conosco a partir de agora e vem me acalhar, né, gente, porque hoje a gente já está com esse problema aí, a população, sem uma empresa de ônibus rodando na cidade, né? São Miguel está parada, os funcionários já deixaram claro que só voltam a trabalhar quando pagarem esses 2 meses de salário atrasados. E semana passada teve aí uma audiência pública, né, na Câmara de Vereadores discutindo essa situação do transporte público de Ilhéus. Então nós convidamos o deputado estadual Pedro Tavares para falar um pouquinho sobre essa situação, fazer um panorama, né, da opinião dele sobre essa questão do transporte público em Ilhéus. Porque, inclusive, o deputado disse que o poder público precisa buscar entendimento com os setores para melhorar o transporte público de Ilhéus. É isso mesmo, deputado. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos os amigos e amigas da nossa querida Ilhéus e toda a região. Prazer enorme falando com vocês, mesmo num momento tão difícil que estamos vivendo, mas temos que tocar, né, o nosso mandato, a nossa vida e prestar contas à população da Bahia. Realmente eu participei na semana passada de uma audiência pública sobre o transporte público de Ilhéus, uma audiência que teve como autor da proposição o vereador Augustão, e a minha participação, na verdade, é o que eu falei na audiência pública. Eu não participei com o intuito de caça às bruxas, com o intuito de criticar, com o intuito de querer apontar culpados. O que eu frisei bem é que o transporte público em Ilhéus realmente, nos últimos tempos, não tem tido uma qualidade que a população merece. A população paga e tem que ter um serviço de qualidade. E agora, nessa pandemia, ainda mais com essa questão do Covid, que além da questão da qualidade de serviço hoje também influencia na saúde das pessoas que têm que usar o transporte. E o meu intuito nesse debate foi dizer que tem que ter, sim, né, um protagonismo do poder público. É o poder público que tem que chamar para si a sociedade civil, discutir como foi discutido na audiência pública. Eu parabenizo a Câmara Municipal de Ilhéus por trazer esse debate tão importante, juntamente com as empresas de ônibus, juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com o prefeito municipal, com a prefeitura municipal, para que dentro desse entendimento possa se chegar num consenso e em ações para melhorar o transporte público em Ilhéus. Hoje, infelizmente, amanheceu uma empresa aí que não está funcionando, uhum, e quem paga com isso, infelizmente, é a população. Tenho cobrado para que o poder público municipal tome essa iniciativa, que chame todas as partes para discutir com um único intuito, o intuito de minimizar o sofrimento da população e melhorar o transporte público na cidade. Eu disse recentemente, Kátia, que se você for ver aí do lado, em Itabuna ficou quase 11 meses sem transporte público. E o prefeito, assim que entrou, logo no começo do mandato, em menos de 60 dias, conseguiu colocar o transporte público funcionando. Aí, se você me pergunta, é um transporte público já que a população sonha? Eu creio que não deve ser ainda. Mas já houve um avanço. E esse avanço se deveu por quê? Por conta da ação do Executivo Municipal, que chamou para si a situação.
Ou seja, deputado...
É o Executivo Municipal que tem o poder de fiscalizar, entendeu?
No popular, é questão de boa vontade, né?
Questão de iniciativa. A questão de você chamar para si a responsabilidade. Chamar para si a responsabilidade de fiscalizar, de exercer o direito de fiscalização que foi outorgado pela população. Por quê? É o poder público municipal, é a prefeitura municipal que tem a capacidade de fiscalizar essa questão do transporte. Eu não quero aqui apontar culpados, eu não quero aqui criticar prefeito, criticar a prefeitura. O que eu quero é que se haja um entendimento, uma disposição, e que a prefeitura chame para si essa responsabilidade, coloque todos os envolvidos numa mesa e chegue a um consenso, dizer, meu amigo, o que é que a gente precisa melhorar aqui? O que é que você pode fazer para melhorar? O que é que a prefeitura pode fazer para melhorar? O que é que a empresa pode fazer para melhorar? Vamos juntar aqui todo mundo para que a gente possa dar um transporte melhor para a sociedade. E é isso que eu quero, é isso que eu debati, é isso que eu deixei minha proposta lá na audiência pública, dizendo que vocês tinham que marcar uma reunião. Vamos já marcar uma reunião. Quero mais uma vez parabenizar a Câmara Municipal, né? Foi uma audiência pública produtiva, com a participação de todos, e é isso que a gente tem que fazer. O poder público, eu como deputado, não tenho muito que influenciar. Eu sou vereador, isso aí, a influência quem tem, na verdade, de resolver essa questão é o poder público municipal, juntamente com as partes envolvidas. É isso que eu estou trabalhando, é isso que eu estou desejando aqui, me coloquei à disposição, mas o que eu espero é que haja esse grande entendimento e que chame para si a responsabilidade para que realmente o transporte público de Ilhéus tem uma melhora.
Olha, deputado, e quando o senhor fala de responsabilidade, no meu ver, essa responsabilidade tem que ser em dobro agora, por conta dessa pandemia. Ilhéus não tem 100% da frota rodando. E hoje, menos ainda, menos de 50, eu acho, por conta dessa empresa que está parada, não é isso, Marcos Bezerra?
Sim.
A empresa São Miguel está parada porque os funcionários estão sem receber há 2 meses aí os salários e disseram aqui agora há pouco que só voltam a trabalhar quando receberem esses salários. Então, assim, é uma responsabilidade em dobro, porque não é justo a população viver aglomerada, amontoada mesmo, nos ônibus, diariamente em Ilhéus.
Na verdade, Cátia, concordo com tudo que você falou. A minha participação nessa audiência pública foi justamente porque eu estava vendo, né, vi reportagens na televisão, vi aí relatos na rádio, vi reportagens e ações via as redes sociais, Instagram, WhatsApp, no Facebook, dos péssimos serviços, das pessoas estarem aglomeradas num momento tão difícil como esse. Então é o que você disse, a responsabilidade ainda é maior, como eu disse no começo, além de você oferecer um transporte público melhor, um transporte de qualidade, você tem a questão agora da saúde, né? Você tem a questão sanitária, você tem a questão da saúde, onde quanto menos ônibus, quanto mais ônibus lotado, mais fácil você se contaminar com o coronavírus. O que é que a gente tem buscado sempre?
né, a você usar o álcool em gel, você usar a máscara e não se aglomerar. E as pessoas, infelizmente, estão se aglomerando no transporte público de Ilhéus. E o que eu quero aqui, com toda simplicidade, com toda tranquilidade, com toda humildade, eu quero que haja uma melhora. Eu quero, é que eu não quero, repito, eu não quero apontar o culpado, mas eu quero que exista uma solução. E quem pode chamar para si isso é a Prefeitura Municipal, chamar todos os entes envolvidos, botar numa mesa e tentar chegar no consenso, oferecendo ações conjuntas para que melhore o transporte público em Ilhéus.
É, deputado Pedro Tavares, e com relação a esse assunto, essa questão de evitar aglomerações no transporte público dos municípios, é possível se criar uma lei a nível de estado ou a nível municipal para que nas próximas concessões para o transporte público já haja uma cláusula para que a empresa que vença a concessão mantenha pelo menos 100% da sua frota em circulação no caso de uma pandemia, ou até mais veículos para se evitar essas aglomerações? É possível, deputado?
Se eu não me engano, Marcos, deve existir, eu não tenho uma certeza, mas deve existir dentro da cláusula de contrato isso. Né? São várias cláusulas que têm que ser seguidas pelas empresas de ônibus e, logicamente, que dentro das cláusulas deve ter uma cláusula referente à prestação de serviço de qualidade. Né? A partir do momento que você não está prestando esse serviço de qualidade, você pode estar infringindo uma cláusula dessa, mas eu acho que isso aí já deve ter nos contratos aí, porque na verdade existe até uma resolução, um decreto, se eu não me engano, de setembro do ano passado, que exigia que as empresas elas tivessem 100% da frota rodando, e que não está. Então, mas quem cabe a fiscalização cabe ao prefeito, uhum. cabe à prefeitura, uhum. cabe ao poder público municipal. Então é isso que tem que acontecer. Agora, que deve ter uma cláusula dessa, não tenho dúvida que deve ter uma cláusula dessa, porque em qualquer concessão pública, se você não oferece um serviço de qualidade, você pode estar sujeito a penalidades. Então, eu tenho certeza que já existe uma cláusula dessa aí.
Inclusive, deputado, caso o município não cobre, né, e faça algo para que o município passe a ter um transporte público de qualidade, um serviço de qualidade, o estado pode intervir?
Olha, eu acho que não, né? Nesse caso, acho que não, porque aí é um transporte público municipal. Se fosse o transporte público uhum. intermunicipal, tudo Sim. bem. Agora, o transporte público municipal, ele é de responsabilidade do município. Quem faz a concessão é o município, mas lógico que eu não tenho a certeza, mas acho que o estado pode, através dos órgãos fiscalizadores, também entrar nisso. Mas quem é responsável direto aí no caso dessa fiscalização, né, para saber da executividade do contrato, é o poder público municipal.
Por exemplo, o Ministério Público já cobrou aí o município, né, a regularização desse serviço, mas até agora nada.
É isso que me deixa, na verdade, preocupado. E fala aqui, eu estou fazendo questão de frisar isso, que o meu intuito é que se ofereça um serviço de qualidade, porque, na verdade, as pessoas podem achar que eu sou de um partido, que sou contra o prefeito, e nesse momento eu acho que não tem questão política. Agora não é momento de falar de política, agora é momento de falar de pandemia, momento de você tratar as pessoas, né? É um momento tão difícil que a gente está vivendo, que é algo que tem realmente, infelizmente, né, sido tocado na vida da população de Ilhéus. Sempre que você tem que pegar um ônibus, os ônibus estão lotados, sobretudo dos distritos, porque você tem menos oferta de ônibus. Então, quando vem dos distritos, o ônibus vem mais cheio ainda. Uhum. E o que a gente quer, na verdade, é que isso não ocorra. O que a gente quer é que a população de Ilhéus tenha esse transporte de qualidade no momento, né, tão difícil que estamos vivendo, que é esse momento da pandemia. O distanciamento social, a não aglomeração, é tão importante para que esse vírus não continue difundindo e trazendo tudo de ruim que já tem trazido para o mundo, para o Brasil, para a Bahia, enfim, para todos nós.
Deputado, eu gostaria de continuar batendo esse papo aqui, mas hoje o tempo está muito corrido, né? Muitas informações, entrevistados, mas em outro momento a gente volta a falar mais sobre o assunto, principalmente se tivermos novidades. E eu gostaria de te agradecer a sua participação, o seu tempo, né, para falar sobre esse assunto aqui. Eu gostaria que você fizesse essas considerações finais.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição da população
de Ilhéus. O meu intuito, repito, é poder contribuir com a cidade. Depois, quando tiver um tempo, tem um assunto que eu quero ter a oportunidade de debater um pouco. Foi algo que eu fiz uma colocação na semana passada, aí que eu tive muita gente me questionando, tive uma resposta muito grande, que é essa questão da cobrança que eu venho fazendo de um programa de amparo do governo do estado ao setor de eventos. Eu sei, eu já fui há muito tempo atrás, Kátia, com todo orgulho, já fui produtor de eventos, né? Já trabalhei com eventos, inclusive aí em Léo, na época do blog Galera de Léo, nosso saudoso irmão, amigo Nel, trabalhei na época de eventos e sei que esse setor está agonizando. Foi o único setor, durante esse período de pandemia que não voltou em um momento sequer. Então você tem músicos, você tem os próprios cantores, você tem o contra-regua, o road, o cara que dirige o trio, o cara que dirige o ônibus da banda, tá todo mundo sofrendo. E o pior, o que mais me deixa angustiado, é que eu sei a devoção e o amor que essas pessoas fazem o seu trabalho. Eles estão levando alegria para a população, fazem com amor. Mas por trás daquela alegria que eles levam para a população, existem famílias que têm as suas contas para pagar, que têm o pão de cada dia na mesa para ser colocado. E esse é um debate que eu venho aqui cobrando, e cobrando de uma forma muito sincera, porque eu sei, reconheço, por ter vivido, por ter sido produtor de eventos, toda a complexidade do setor de eventos e da necessidade que o setor de eventos tem passado. Mas isso a gente vai marcar, né, com calma, espero. Né? Eu vi que o governo já sinalizou agora com o cadastro dos músicos. Espero que isso seja efetivado para que os prejuízos sejam minimizados. Mas a nossa luta vai continuar cobrando para que esse setor de eventos tenha um programa de amparo. Mas deixo aqui meu abraço a você, Kátia Gomes. Deixo a você meu abraço, Marcos Bezerra. Meu abraço a Gabriela FM. Deixar meu abraço a todos os amigos e amigas de Léo. Deixar meu abraço a meu amigo, grande amigo, Valderico Júnior, todos os amigos e amigas dessa terra tão querida que mora no meu coração. Uma boa tarde a todos e contem sempre comigo.
Boa tarde, deputado. Boa tarde, abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Até a próxima, deputado. Então, acabamos de falar com o deputado estadual pelo Democratas, o Pedro Tavares, falando sobre essa problemática, né, Marcos, do transporte público em Ilhéus. Né? Responsabilidade, né, gente, do município. O deputado deixou bem claro, a gente fez questão de fazer algumas perguntas para ele esclarecer isso para vocês. Então, olha, vou repetir uma frase que eu sempre digo aqui: o poder emana do povo. Então, busquem os seus direitos, cobrem. Tá? Não aceita essa situação que aí está. 12 horas e 57 minutinhos, por favor, Marcos, vamos de informação. Ah, já que a gente está falando aqui de transporte público, né? Então vamos lembrar logo aqui que temos informações para os nossos ouvintes sobre a questão do transporte intermunicipal, tá? O governador Rui Costa informou hoje que vai determinar a suspensão do transporte intermunicipal durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 28 de março e 3 de abril. Então, a novidade foi anunciada pelo governador durante entrevista a uma rádio. E ele disse: o que nós já decidimos é suspender o transporte intermunicipal no feriado da Semana Santa para evitar que todo o esforço que foi feito por centenas de prefeitos seja jogado fora, porque nem todas as cidades estão no mesmo nível de contaminação. Algumas estão com baixíssimo nível, outras estão com número mais alto de reprodução do vírus. Se nós, ele diz aqui, se nós permitimos essas viagens, nós vamos contaminar aquelas cidades que hoje estão com baixo número de contaminação. Então, nós vamos suspender o transporte municipal, disse o Rui Costa, e sobre a antecipação dos feriados, nós não tomamos uma decisão ainda, nós decidiremos ao longo dessa semana também, disse o governador Rui Costa. O nosso repórter Coutinho já está de volta, Marcos? Então vamos falar logo com ele, né? Ele tem muitas informações para nós. E depois de Coutinho, a gente tem mais notícias para vocês também. Vamos lá, Coutinho Neto.
Vamos sim, Kátia. Muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos sim com novas notícias. Girando agora em toda a nossa grande Bahia. Começando com a nossa viatura da 102,9 no município de Muniz Ferreira. No Recôncavo Baiano, morreu uma vítima de acidente de trânsito neste final de semana. Ele foi identificado como Gleiton Menezes de Queiroz. Ele pilotava uma motocicleta na BA-001 quando, ao passar próximo à cidade vizinha de Nazaré das Farinhas, perdeu o controle da direção e bateu na proteção lateral da pista na BA-001. Vermelho, ele era apelido dele, como era conhecido, tinha 42 anos de idade e morava na localidade do distrito do Onha, em Muniz Ferreira, região do Recôncavo Baiano, na qual eu tenho grandes recordações de minha infância. Em desdobramento, a Operação Nero, atenção, hein? Notícia de hoje, notícia desta segunda-feira. Vou repetir, em desdobramento, a Operação Nero, que visa desarticular uma quadrilha responsável por abastecer a região com drogas, a Polícia Civil e Militar prenderam no fim da madrugada de hoje, segunda-feira, dois irmãos suspeitos de integrar o grupo criminoso. Mais de 150 quilos de drogas avaliadas em 2 milhões de reais e armamento foram apreendidos durante esta ação no sul da Bahia. Vinícius Gonçalves dos Santos, de 29 anos de idade, vulgo Buga, e Matheus dos Santos Gonçalves, de 25 anos, foram encontrados em uma fazenda em Teixeira do Progresso, município de Mascote. A droga, que estava dividida em 106 quilos de maconha, 37 quilos de cocaína e 11 quilos de crack, estava enterrada próximo a um galinheiro nesta região. Dois cães farejadores do 8º Batalhão de Polícia Militar e CIP Mata Atlântica ajudaram a localizar o entorpecente. O trabalho teve o comando através da Polícia Civil do delegado Moisés Damasceno. Aqui em nossa região, uma mulher e um filho e um adolescente de 13 anos foram baleados em uma tentativa de homicídio na manhã de ontem, domingo, ali próximo a um campo de futebol do sítio do Pica-Pau, no município de Piaú. De acordo com as informações, três indivíduos armados invadiram a residência e dispararam contra as vítimas. A princípio, a mulher e o filho estavam sozinhos em casa, sem envolvimento com o mundo do crime. Populares disseram que acredita que o alvo fosse outra pessoa desta mesma família. Diana dos Santos, 33 anos de idade, ela foi atingida no tórax, pescoço e boca. O adolescente foi baleado na perna, ombro e de raspão na cintura. Diana estava consciente e foi transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde passou por procedimento cirúrgico. Um triplo homicídio na madrugada de ontem, domingo, chocou a pequena comunidade de Santa Rita, no interior de Itanhém. Segundo moradores, as vítimas, Nilson da Silva Cardoso, John Fernandes Jesus e Valsei Pereira de Souza, foram mortos a tiros dentro da própria residência. Um morto foi no sofá da sala, o outro no quarto, e o outro ainda conseguiu correr, mas caiu em meio da rua. Policiais da 43ª CIPM e agentes do DPT de Teixeira de Freitas deslocaram até o local para efetuar os trabalhos de perícia e remoção dos corpos. Amanhã voltaremos com novas notícias de polícia, já que o tempo está estourado e você vai aguardar amanhã, porque tem muita informação policial ainda do último final de semana aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Então, até a edição de amanhã, tá? Com mais notícias para nós. 1h03, a gente vai agilizar aqui, antes de finalizar o programa, com informações importantes para os nossos ouvintes. A gente vai trazer agora as medidas restritivas na Bahia. Veja o que pode e o que não pode, tá? Vamos lá, Marcos.
Olha, medidas restritivas para combater a disseminação do novo coronavírus foram prorrogadas na última sexta-feira em Salvador e algumas cidades da região metropolitana. No entanto, o governador da Bahia também determinou algumas ações que são válidas para todo o estado, como é o caso do toque de recolher, que foi antecipado para as 18 horas. Até a renovação do decreto, a restrição de pessoas na rua era de 8 da noite às 5 da manhã. Com a mudança, as pessoas devem evitar circular pelas ruas das cidades baianas das 18 até as 5 da manhã. No norte da Bahia, 22 municípios terão mais medidas restritivas em vigor a partir de hoje, segunda-feira, até às 5 da manhã do dia 29 de março. Entre essas medidas estão o funcionamento apenas por delivery de restaurantes, bares e congêneres. Em Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho, está suspenso o funcionamento dos serviços considerados não essenciais até às 5 da manhã do dia 29. A retomada escalonada das atividades econômicas fica condicionada à manutenção por 5 dias consecutivos da taxa de ocupação dos leitos de UTI em percentual igual ou abaixo de 80%. Em Salvador, com antecipação do horário do toque de recolher para as 18 horas, o transporte coletivo terá horário especial de funcionamento a partir de hoje. Os primeiros ônibus começarão a circular a partir das 4 da manhã até as 7h30 da noite nos principais corredores. Já nas estações, a operação será encerrada às 8h30 da noite, após a chegada da última viagem do metrô. Apenas Itaparica, Veracruz, Madre de Deus, Pojuca e Mata de São João não aderiram à prorrogação total do decreto. E alguns serviços não essenciais, como restaurantes, por exemplo, poderão funcionar até às 5 da tarde durante a semana. De segunda a sexta, dia 26, após as 5 da tarde, será permitido somente o funcionamento dos serviços essenciais nesses municípios. Para Salvador e toda a região metropolitana, os estabelecimentos que funcionam como supermercados, hipermercados e atacadões só poderão comercializar gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene, e as farmácias só poderão comercializar medicamentos e produtos voltados à saúde. Os locais que funcionam como supermercados, hipermercados e atacadões deverão isolar seções, corredores e prateleiras nos quais estejam expostos os produtos não enquadrados como gêneros alimentícios ou produtos de limpeza e higiene. Já a restrição da venda de bebidas alcoólicas segue em todo o estado desde 18 horas de sexta-feira até às 5 da manhã de segunda, hoje, inclusive por sistema de entrega em domicílio delivery. A mesma medida terá validade no próximo final de semana, nos dias 28 e 29 de março, começando das 18 horas de sexta-feira, dia 26. Também segue vedada em todo o estado a prática de atividades esportivas coletivas amadoras até 1º de abril, sendo permitidas as práticas individuais desde que não gerem aglomeração. Também continuam suspensos, até 5 da manhã do dia 29 de março, os atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, em Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho. Então, tem uma relação para isso aí. É por aí, né, Cátia?
Exato. Então, o Marcos já trouxe aí para a gente, então, valendo em todo o estado. Já procurei saber do município de Ilhéus, município de Itabuna, os dois maiores do sul da Bahia. Aderem, sim, o toque de recolher, viu, gente? A partir das 18 horas até as 5 da manhã. Então, por favor, não insistam em ir contra, né? Vai dar problema isso aí. É uma situação delicada neste momento. Então, circulação noturna das 6 da noite às 5 da manhã, né? Tá valendo aí até dia 29 de março. Circulação dos meios de transporte metropolitanos das 19 horas às 5 da manhã até o dia 29 de março. E assim vai, tá? Bem, vamos rapidinho aqui mais uma notícia. Após aí a morte do prefeito de Vitória da Conquista, né? A vice-prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, do Democratas, tomou posse na prefeitura, como prefeita, lá na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por volta das 10h30 da manhã de hoje. A posse aconteceu após a morte do prefeito do município, Erzen Guzmão, do MDB, que estava internado há quase 3 meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e morreu na última quinta-feira, dia 18, devido a complicações da Covid-19. Aí eu estava vendo em grupos o povo fazendo o maior estardalhaço, porque ele pode ter velório, o povo que morre de Covid aí, que não é famoso, que não é isso, que é aquilo, não pode. Gente, tem uma diferença muito grande. A pessoa que está internada com a Covid e morre com a Covid ainda, não pode ter velório, né? A própria OMS orienta isso, então os ministérios da saúde, dos países, a Secretaria de Saúde orienta.
O vírus está ativo.
O vírus está ativo ainda. Agora, a pessoa que morreu meses, né, depois, um mês ou dois, não sei, por conta das complicações da Covid, já estava curado do vírus, mas teve complicações, né, sim, pode ter velório, tá? Então, por isso que houve o velório, né, Marcos, do Erzen Guzmão. Então, parem de fazer alarde, nós já estamos num momento tão complicado, parem de tanta coisa chata, ruim, né? Eu acho que o brasileiro está precisando se unir mais, pensar num bem comum, Marcos Bezerra, e parar de ficar jogando pedra nas pessoas. Pelo amor, já basta os políticos sujos desse país que quer ver o país afundar sem pensar em você, povo, tá bom? É isso mesmo. Então caia na real, faça a sua parte, seja positivo, tá bom? Não sou a pessoa mais correta do mundo, ou que o que eu falo tá certo, não é isso, mas eu penso que a gente tem que ser mais positivo, né? Deixar de ser negativo e pensar no bem comum. Eu acho que é isso que todos os políticos, todos os brasileiros têm que fazer. Bem, Marcos Bezerra, vamos ao noticiário nacional e trazer uma informação aqui. Antes dessa boa informação que é sobre a vacina da AstraZeneca, né? Oxford, rapidinho, só resumir. Com alta de 23% nas mortes por Covid, Brasil tem semana mais letal da pandemia, infelizmente. Então, nós vamos aí para a informação da vacina da AstraZeneca Oxford, que apresenta uma eficácia para os casos sintomáticos da Covid. Como assim? Você explica isso para nós aqui no Noticiário Nacional? Vamos lá.
Pois é, entre a segunda-feira, dia 15, e o domingo, ontem, 21, o Brasil teve um aumento de 23% nas mortes por Covid-19.
Vamos direto para a vacina, porque o tempo está estourado.
A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, mostrou 79% de eficácia contra casos sintomáticos do coronavírus e 100% de eficácia contra formas graves da doença e hospitalização de pacientes. O percentual de eficácia foi revelado pela empresa hoje, segunda-feira, após o recebimento dos resultados de um novo ensaio clínico realizado nos Estados Unidos. As descobertas feitas no novo ensaio clínico da fase 3, que incluiu mais de 32 mil participantes, podem aumentar a confiança na vacina, que foi originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford. De acordo com a empresa, o ensaio mostrou que a vacina foi bem tolerada e não identificou problemas de segurança. Segundo a AstraZeneca, um comitê independente não encontrou risco aumentado de trombose ou eventos caracterizados por trombose entre os 21.583 participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina, Kátia.
Tá aí, né, gente? Então, que essas vacinas cheguem o mais rápido possível aí à população brasileira. Então, gente, ó, lembrando aqui do toque de recolher em Ilhéus, tá? Horário inicial do toque de recolher. Foi antecipado para as 18 horas, então de 6 da noite a 5 da manhã. Isso vai até 1º de abril. E essa medida foi determinada pelo governo, tá bom? Então, falando aqui de Ilhéus também em relação a academias, tá? A proibição do funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas também foi prorrogado e está restrito de 15 de março, né? Quando começou, até 29 de março, portanto, até o final do mês, tá? Só lembrando aí, porque toda hora as pessoas perguntam as coisas aqui, então a gente procura trazer a informação para os nossos ouvintes. Outro detalhe, outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, a gente precisa agradecer e enaltecer os nossos profissionais de saúde. Seja um técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, intensivista, maqueiro, todos que estão ali imbuídos nesse trabalho, na linha de frente da Covid-19, nos nossos hospitais e UPAs, né, Marcos?
É.
Nos centros de Covid, estão todos aí nessa batalha, exaustos. Eu estava vendo uma entrevista de uma especialista falando o quanto esses profissionais estão exaustos, estão aí diariamente nessa batalha. Então, você que esquece de tomar os cuidados, vamos tomar mais cuidado para evitar de se contaminar com Covid, porque além de você evitar ficar doente e não passar para o seu familiar, vai evitar também de sobrecarregar os hospitais, tá? A Bahia está prestes a entrar em colapso, a situação é grave, a situação é delicada, então eu deixo aqui a minha solidariedade, meu abraço especial aos profissionais de saúde, principalmente aqui da Bahia, nesse momento tão difícil. Bem, Marcos, vamos finalizar então, né? A edição dessa segunda do Jornal do Meio-Dia, agradecendo aí a audiência de cada um dos nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde, paz, tranquilidade. Amanhã, se Deus nos permitir, retornamos com mais uma edição do JMD, Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, entre 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, até amanhã. Um abraço para você e a todos os nossos ouvintes. Se cuidem.
Até amanhã, Kátia. Um abraço para você também e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Suzy Luz está chegando com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.